Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Hoje o país para literalmente para celebrar o 51º aniversário da independência nacional. O chefe de Estado moçambicano Daniel Chapo desafia a juventude a alcançar independência econômica e tecnológica. Está a começar o Pax Notícias, principal bloco informativo desta estação emissora. Referente a esta quinta-feira, são 25 de junho de 2026. Está na sua companhia na edição e apresentação Bulandi Domingos Bulandi. Siga-nos ao detalhe.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique. É a concretização das aspirações de todos os moçambicanos. É.
Está no ar o Pax Notícias. Dissemos na abertura desta caminhada informativa que Chapo desafia a juventude a alcançar a independência econômica e tecnológica. O chefe de Estado, Daniel Chapo, lançou este desafio à juventude moçambicana na manhã de hoje em Maputo, durante o seu discurso alusivo aos 51 anos da independência nacional. O estadista entende que o futuro do país repousa na juventude.
O futuro desta pátria repousa nas vossas mãos. A geração da libertação conquistou a independência política. Cabe agora à vossa geração conquistar a independência econômica e tecnológica de Moçambique, aumentar as exportações e diminuir as importações. E para isso, só com trabalho árduo. Não permitam que vos roubem os sonhos. Não aceitem a cultura de imediatismo, da violência ou da destruição. Acreditem nos estudos, acreditem no trabalho, na honestidade, na integridade, na responsabilidade, na competência. Acreditem na inovação, acreditem na agricultura moderna, no empreendedorismo, na ciência, na tecnologia e na criatividade nacional. É acima de tudo, queremos dizer que acima de tudo, acreditais em vós mesmos.
O governante reafirmou o compromisso inabalável com a consolidação da paz e reconciliação nacional.
Renovamos hoje, 25 de junho, dia da nossa independência, o nosso compromisso inabalável com a consolidação da paz, da reconciliação nacional e do diálogo permanente entre os moçambicanos e moçambicanas dentro e fora do território nacional. Como devem estar a acompanhar, após a conclusão das auscultações realizadas em todo o território nacional e junto da diáspora moçambicana e da sistematização das principais contribuições, o processo entra agora numa nova etapa, igualmente importante, a fase das audições públicas em função dos principais temas que foram sistematizados, em que os cidadãos terão a oportunidade de discutir as principais preocupações propostas durante a primeira fase, contribuições recolhidas durante as consultações, bem como refletir sobre os diferentes cenários e opções que delas decorrem. Pretendemos que seja um exercício genuinamente participativo, no qual o povo moçambicano não seja apenas ouvido, mas participativamente na construção dos consensos necessários para o futuro deste nosso belo Moçambique. Devemos sempre aprimorar a cultura de tolerância, o respeito mútuo e a convivência pacífica, como valores permanentes da nossa democracia. Os desafios que enfrentamos são demasiado grandes para desperdiçarmos energia e tempo em divisões internas como um povo. Precisamos de caminhar juntos, unir inteligências, vontades e capacidades. Precisamos, acima de tudo, de compreender que o adversário do povo moçambicano não é o próprio povo moçambicano. Estamos claros que o nosso verdadeiro adversário é a pobreza, o desemprego, a corrupção, o extremismo violento, o atraso econômico e a resignação perante os problemas.
Apesar de alguns desafios que o país enfrenta, Daniel Chapo destacou alguns avanços, como a construção de estradas, escolas, hospitais e a expansão da energia e água.
Apesar dos desafios endógenos e exógenos, Moçambique continua de pé. Continuamos a construir estradas, escolas, hospitais, energia para o nosso povo e outras infraestruturas. Continuamos a expandir o acesso à água, energia e outros serviços sociais. Continuamos a fortalecer a economia nacional, a lançar as bases com várias reformas que estamos a levar a cabo e a criar condições para maior inclusão social. Sabemos que ainda há muito por fazer. Sabemos que muitos compatriotas continuam a enfrentar dificuldades no seu cotidiano. E é precisamente por isso que devemos trabalhar mais, sem olhar as horas e os dias da semana, produzir mais e melhor e unirmos cada vez mais em torno de um objetivo comum, desenvolver de forma sustentável e inclusiva este nosso Moçambique. O ponto central que deve ser percebido por todos nós é que a independência não é um ponto de chegada, mas sim de partida. Por isso, é uma responsabilidade permanente do povo moçambicano, juntos e unidos, continuarmos a trabalhar para desenvolver esse país. Caros compatriotas, minhas irmãs e meus irmãos aqui presentes, hoje, quando a bandeira nacional sobe aos céus de Moçambique, ela carrega consigo a memória dos nossos heróis, o orgulho do nosso povo e a esperança das futuras gerações. Quando cada faixa da nossa bandeira nos lembre que o preço da liberdade, temos que pensar no desenvolvimento. Que cada nota do nosso hino nacional nos recorda a responsabilidade de construir uma pátria digna, que cada criança moçambicana possa crescer num país de paz, oportunidades e esperança. Neste 25 de junho, façamos um pacto nacional de trabalho, unidade e patriotismo, e que cada cidadão pergunte a si mesmo o que eu posso fazer por Moçambique, este meu país.
Na ocasião, apelou ao envolvimento de todos na construção de um Moçambique melhor.
Porque o futuro da nossa pátria não será construído apenas pelo governo, pelo parlamento e ainda pelo judiciário. Será construído por todos nós, trabalhadores, operários, camponeses, empresários, professoras, enfermeiros, jovens, mulheres, líderes religiosos, artistas, polícias, militares, funcionários e agentes públicos e por cada moçambicano, independentemente da sua cor, raça, religião, filiação política, origem étnica e de onde quer que se encontre a viver.
Na cerimónia dos 51 anos da independência nacional moçambicana, foram condecoradas algumas figuras que deram seu contributo na edificação do país. Daqui a pouco voltaremos a olhar outras informações ligadas a esta efeméride. Por agora, queremos com júbilo convidá-lo a uma curtíssima pausa. Voltaremos daqui a pouco. Por favor, não troque de canal.
Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique. É a concretização das aspirações de todos os moçambicanos. É.
É com muita alegria que nos reatamos ao Pax Notícias, um dia muito importante e especial para o povo moçambicano, por ocasião da celebração hoje do 51º aniversário da Independência Nacional. E continuamos a falar desta efeméride. O ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Simpiça, afirmou que a celebração dos 51 anos da Independência Nacional representa um momento de reconhecimento das conquistas alcançadas pelo povo moçambicano desde 1975 e de reflexão sobre os desafios que se colocam para o futuro do país. Segundo o governante, os 51 anos da Independência simbolizam a dignidade, a identidade e a heroicidade do povo moçambicano, bem como a sua permanente luta pelo desenvolvimento e pela afirmação da soberania nacional. O ministro destacou que o início de um novo ciclo de governação, Moçambique enfrenta agora um desafio diferente daquele que marcou a luta de libertação nacional, a conquista da independência econômica. Segundo o dirigente, a independência política alcançada há cerca de 5 décadas deve ser complementada por uma economia forte e capaz de gerar riqueza e melhores condições de vida para os cidadãos. O governante defendeu que a consolidação da independência econômica constitui uma condição essencial para garantir o desenvolvimento sustentável do país e reforçar os ganhos alcançados desde a proclamação da independência nacional. As declarações foram feitas à margem das celebrações do 25 de junho, data que assinala os 51 anos da independência nacional. Pode-se ler no jornal O País. Continuamos a folheá-lo. O presidente do Podemos, Albino Forquilha, considera que as celebrações dos 51 anos da Independência Nacional devem constituir um momento de reflexão sobre os ganhos alcançados desde 1975 e os desafios que ainda persistem na sociedade moçambicana. Falando esta quinta-feira, por ocasião das comemorações do Dia da Independência Nacional, Forquilha afirmou que a conquista da soberania trouxe consigo a expectativa de garantir direitos e melhores condições de vida para todos os moçambicanos, objetivo que, segundo disse, ainda não foi plenamente alcançado. Albino Forquilha defendeu a necessidade de uma avaliação aprofundada do percurso do país ao longo das últimas 5 décadas, sublinhando que a celebração da independência nacional deve ser acompanhada por uma reflexão sobre os problemas que continuam por resolver. O líder do Podemos destacou igualmente o atual momento político como uma oportunidade para reforçar o diálogo nacional e encontrar soluções consensuais para principais desafios do país. Já o antigo primeiro-ministro Adriano Maliane considera que Moçambique registrou progressos significativos ao longo dos 51 anos da independência nacional, sobretudo no processo de construção e consolidação da nação moçambicana. Falando à margem das celebrações da efeméride, Maliane recordou que, a quanto da proclamação da independência nacional, o país enfrentava enormes desafios, com uma taxa de alfabetismo que rondava os 97% da população. O antigo governante sublinhou que, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo das últimas décadas, incluindo os sucessivos conflitos armados, o país conseguiu preservar a unidade, o que considera uma das maiores conquistas da história nacional.
Caro ouvinte, com diversos pronunciamentos de governantes, queremos convidá-lo a mais uma curtíssima pausa e daqui a pouco voltaremos com outras notícias que marcam a expressão da atualidade informativa nacional e internacional. Por favor, não troque de canal e até já, até porque estamos em festa. Histórias de sucesso. Há caminhos que se constroem com coragem. Há sonhos que ganham forma com conhecimento. E há histórias que provam que o sucesso não nasce por acaso. É cultivado com disciplina, visão e fé no futuro. Sintonize a Rádio Pax, emissora católica da Beira, através da frequência modulada 103.0, todas as quintas-feiras, das 18h30 às 19h30. Abrimos os microfones para partilhar experiências reais, lições valiosas e orientações práticas sobre o empreendedorismo e educação financeira.
Para além de estar a defender aqui dos nossos pais, depender de tio, sobrinho, para podermos dar algum, então nós vamos atrás do mercado e colocarmos as nossas teorias em prática, que é poder identificar um determinado negócio e fazer o nosso investimento com objetivo lucrativo.
Vozes que inspiram.
Então eu tinha que trazer uma coisa diferente para o meu público, uma coisa única.
Ideias que despertam.
Todo aquele jovem que tem ambições na vida e pretende crescer, ele tem de procurar ver oportunidade em tudo. Nós no empreendedorismo dissemos que a oportunidade é um vento favorável. Por mais que
conhecimento que transforma.
Exatamente, possibilidade de obter recursos para aquilo, inicia primeiro criando conexões.
E histórias de sucesso, onde a informação se transforma em oportunidade e a formação se transforma em realizações. E histórias de sucesso. Acompanhe-nos também através da rádio online em www.radiopax.org. Dos estúdios na Beira, a Rádio Pax transmite o seu principal bloco informativo. Em Angola, General Egino Carneiro, acusado de peculato e branqueamento de capitais. Um assunto para acompanhá-lo ao pormenor dentro de instantes neste jornal. Por agora, saiba que a Eletricidade de Moçambique e o Reino de Noruega refletiram, no seminário realizado esta segunda-feira em Maputo, a dinâmica institucional sobre os 50 anos de cooperação entre os dois países no setor energético, uma parceria que tem contribuído para a expansão do acesso à eletricidade e de qualidade, bem como a promoção de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Falando durante o seminário comemorativo dos 50 anos da cooperação energética Moçambique-Noruega, o presidente do Conselho de Administração da EDM, Joaquim Oshim, destacou que a cooperação entre os dois países tem sido determinante na transformação do setor energético nacional. Segundo o PCA da EDM, desde 1977, o apoio da Noruega desempenha um papel fundamental para a implementação de projetos estruturantes, incluindo os projetos de mapeamento e construção de centrais de geração de energia, expansão da rede elétrica nacional, sobretudo nas áreas rurais, bem como no apoio à materialização do Fundo de Resiliência e Resposta a Desastres Naturais, assistência técnica e capacitação especializada dos trabalhadores da empresa. Durante o seminário, foram apresentados e debatidos os projetos estruturantes desenvolvidos no âmbito dos 50 anos de cooperação entre Moçambique e Noruega. Pode-se ler no jornal O País. A fonte supracitada escreve ainda que a relação entre Venâncio Mondlane e Raul Novinte atravessa um momento de tensão, com ambas as partes a apresentarem versões divergentes sobre a situação de Novinte no seio do Anamola. A polêmica surgiu após a realização da primeira Convenção Nacional do Partido, que terminou na segunda-feira, com a eleição de Venâncio Mondlane para a presidência do Anamola, com mais de 94% de votos, sendo candidato único.
Durante uma entrevista concedida à DW no último dia da convenção, Venâncio Mondlane foi questionado sobre uma eventual exclusão de Raul Novinte do encontro. Em resposta, afirmou que Novinte abandonou o partido por vontade própria e considerou que este não reúne condições para se apresentar como exemplo da exclusão. Raul Novinte rejeita todas as declarações e esclarece que continua a ser membro do Anamola, uma vez que nunca abandonou o partido nem renunciou ao cargo de chefe de mobilização da Zona Norte. Segundo Novinte, o seu isolamento começou depois de ter contactado Venâncio Mondlane para manifestar a intenção de concorrer à presidência do partido, disputando as eleições internas. Para já, Raul Novinte não avançou quais são os próximos passos a adotar na sequência deste acordo, ou então deste desacordo com a liderança do Anamola. Para revelar a página internacional, em Angola, general Higínio Carneiro, acusado de peculato e branqueamento de capitais. Como reporta já a seguir, o correspondente da Rádio Francesa Internacional em Luanda, Francisco Paulo.
A Procuradoria-Geral da República de Angola informou ter notificado no dia 23 de junho o general Higínio Carneiro da acusação formal no âmbito do processo crime número 46/19 pelos crimes de peculato e branqueamentos de capitais cometidos durante o período que governou a então província do Guandocubango. A acusação esclarece que o político terá utilizado indevidamente fundos públicos destinados ao desenvolvimento social e econômico da província em benefício próprio. Para o advogado Agostinho Canando, o novo processo contra Higínio Carneiro visa travar as suas ambições políticas dentro do partido no poder.
Há uma desesperada missão em atingir jurídica e socialmente o general Higínio Carneiro a todo o custo.
Em nota, a defesa negou ter recebido a notificação formal da PGR, alegando ter tomado conhecimento da notificação pela imprensa e também acusa o Ministério Público de má-fé por ter tornado o público um processo que se encontra em segredo de justiça. A posição é apoiada pelo causídico Agostinho Canando, que aponta vícios no processo.
A PGR deve andar sempre nos meandros da lei, porque existe uma fase do processo em que o Ministério Público não tem ainda a necessidade de acusar, porque durante uma certa fase encontra-se o segredo de justiça. Então, a notificação deve obedecer todos os trâmites normais.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
De Angola para Cabo Verde, onde fraca representação feminina do novo governo é alvo de críticas. Odair Santos.
A rede de mulheres parlamentares cabo-verdianas mostra que, enquanto na Assembleia Nacional há avanços com o Parlamento composto por 47% de mulheres, próxima da paridade de género 50-50 e presidido por uma mulher, no novo Executivo, apenas 3 mulheres. A deputada Lúcia Passos, em declarações à televisão pública cabo-verdiana, mostrou-se defraudada com a fraca presença de mulheres no governo.
E claro que nós estamos defraudados. Nós gostaríamos tanto que o novo governo tivesse mais mulheres e que respeitasse o princípio da paridade.
Também todos os partidos da oposição acusaram o novo primeiro-ministro, Francisco Carvalho, de manter jovens e mulheres afastados dos centros de decisão. E o presidente da UCID, João Santos Luís, disse que o presidente do PICV não cumpriu o compromisso assumido com os cabo-verdianos.
De enxuto, o governo não tem absolutamente nada, porque na verdade tinha sido prometido um governo enxuto de 11 a 12 elementos, máximo 13 elementos, o que não se efetivou. Nós estamos perante um governo de 18 membros.
Em respostas críticas, o secretário-geral do PICV salientou a diversidade e a qualidade técnica, científica e humana dos membros escolhidos para integrar o governo, sublinhando que se trata de personalidades de reconhecimento de mérito e com experiência em diversas áreas da vida pública, capazes de contribuir para uma governação orientada para o desenvolvimento nacional. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
No Num dia marcante e especial para o povo moçambicano, ouvinte, ouviu tudo o que foi dito nesta estação emissora através da Rádio Frequência 103.0, mas também pela internet em www.radiopax.org. Um dia bastante importante. Hoje é 25 de junho de 2026, dia da Independência Nacional. E o país para, literalmente, para celebrar o 51º aniversário desta efeméride. A propósito, o chefe de Estado, Daniel Chapo, desafia a juventude para alcançar a independência econômica e tecnológica. Ouvinte? Obrigado pela atenção dispensada. Esteve na sua companhia, Bulando Domingos Bulante, na edição e apresentação. Não dá para mais. Assina e carimba este jornal. Voltaremos a cruzar caminhos numa próxima ocasião. Grande abraço, claro. Boas festas.
Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.